Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi, boletim tradicional aqui nesse horário. E hoje a gente vai discutir, obviamente, além do preço da arroba do boi gordo, a gente vai dar atenção especial para reposição. Primeiro, entender como é que está a situação dos bezerros, né? A evolução dos preços já começou, vai começar, deve se intensificar ou não? Como é que está essa questão e o momento, né, de oportunidade ou não para o pecuarista. O segundo momento, a gente vai entender um pouquinho essa valorização recente do boi magro e até que ponto colocar o boi magro hoje para engordar dentro de um confinamento faz sentido e quais os riscos que você corre, principalmente se tomar essa decisão. Como é que você precisa se proteger aí para que isso não vire prejuízo. Tudo isso quem traz para a gente é Ronald Macuco. Ronald é lá da Pátria Agronegócios, está aí, Ronald de chapéu hoje. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse momento. É momento importante de definição, decisão e principalmente de aprimoramento de gestão, certo, Ronald? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, podendo trazer o que a gente está vendo e o que a gente está vivenciando, Alexander. Tive que fazer uma retrospectiva aqui, voltar nos nossos vídeos anteriores, e foi muito bom ver como o ano 24 ele nos surpreendeu positivamente. Para quem estava no setor da cria e da engorda, esse ano foi um ano maravilhoso para quem engordou, colocou boi no coxo. Um ano que quem colocou boi no coxo e perdeu dinheiro, Alexandre, ele estava muito desatento ou ele fez uma trava mal, seus bois desempenhou mal no coxo, porque não tem um confinador invernista que no ano 24, no segundo semestre, a partir do mês de julho, que não teve uma rentabilidade acima de 600, R$ 700. E até, eu tenho até clientes tirando aqui por boi abatido agora no mês de outubro, R$ 1.500 por animal abatido, Alexandre. Exatamente isso mesmo. Vocês não ouviram errado. Então, sim, o ano 2024, segundo semestre, nos surpreendeu para o boi. Nem nas minhas melhores análises, Alexandre, eu projetava boi a R$ 300. Olhando até para uma análise direta, o boi nos surpreendeu por dois fatores: eleição, liquidez, dinheiro na fonte. E exportação muito firme, oferta menor de animais, seca que se prolongou, e todos esses fatores fizeram o boi subir no ano 24. E graças a Deus que a gente está vivendo um melhor momento nessa atividade.
Ô Ronald, agora todo mundo está se perguntando se esse movimento ele tem continuidade, né? Ainda falando de arroba do boi gordo, se esse movimento vai ter continuidade, se a gente pode ver o boi buscando patamares aí acima desses R$ 300 por arroba que a gente já detectou em São Paulo e aonde que ele pode parar?
Alexandre, existe na economia tradicional, Paulo Guedes falava muito disso, que a economia em plena pandemia poderia iria cair em V, na mesma velocidade que ela cairia, ela subiria. E ele falava muito nisso, não sei se está dando para ver aqui, era um V. Eu acredito que a gente está vivendo no boi agora o W, tá, Alexandre? Um W. Por quê? A gente está no meio dessa perna do W, sendo que a gente pode ter correção sim. Eu acredito que no médio e longo prazo o boi não tem espaço para corrigir nos próximos 2 anos e meio e 3 anos. É daqui para cima, abate de fêmea em 2021, 2022, desculpa, 2022, 2023, 2024, o maior da história, 2024, o maior abate da história de fêmea. Isso por si só, abatemos vaca, temos uma produção menor de bezerro, então o bezerro vai voltar a subir, já acontecendo no ano 24. A gente pega o próprio indicador CEPEA já mostra isso, e a gente vai mostrar aqui para quem está nos assistindo. Em outras regiões, bezerro já voltando a subir bem mais forte do que o próprio indicador CEPEA. Segundo fator, se abato menos fêmea, eu procuro mais boi, então a gente tem espaço sim. Mas não será uma linha reta, tá, Alexandre? De alta, como foi nos últimos 70, 80, 90 dias do boi. O boi saiu do meado de julho, era um boi de 225 em Praça Paulista, hoje é um boi de 305, R$ 300. Então, foi uma linha reta. Eu acredito que no meio desse caminho vai ter correções. Então, a gente vai ter a perna do W talvez um pouco menor, mas temos que ficar muito atento pensando na gestão ou na compra de um boi magro de 310, 320, R$ 330, depende da região que você está.
Tá, agora, qual que é a relação disso com a compra da reposição, especificamente do bezerro? Depois a gente fala do boi magro, que é uma questão à parte, mas do bezerro, como é que está essa relação de troca? Ainda está favorável? É hora de fazer essa compra e qual que é o cuidado que o pecuarista tem que ter? Porque muitas vezes, Ronald, ele está adiando essa decisão de comprar a bezerrada porque não tem pasto ainda, né? Mas as chuvas estão chegando aí. Será que ele não vai comprar esse bezerro na hora errada, na hora que tiver todo mundo comprando?
Essa é a boa pergunta, né, Alexandre? Será que vamos ver uma correria atrás do bezerro no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro, onde ainda a gente ainda tem uma oferta menor de bezerro? Se você puder mostrar aí para quem está nos assistindo, Alexandre, um indicador do preço do bezerro nos últimos 60 dias.
Estamos
O
vendo.
boi sobe muito mais do que o bezerro. O bezerro saiu. Se a gente olha, isso aqui é referência ao CEPEA, parabéns, CEPEA. O CEPEA faz um trabalho fenomenal. Aqui para o boi, para o bezerro, você pecuarista, todo final do dia pode acompanhar o fechamento do bezerro, o fechamento do boi gordo no indicador CEPEA. O CEPEA disponibiliza isso para a gente, é uma baita instituição que faz isso gratuitamente para todos os pecuaristas. Tem histórico aí, Alexandre, de mais de 30, 10 anos, 20 anos aí para o bezerro, para o boi. Então vamos pegar aqui, Alexandre, que o bezerro no meados de, você bota 30 dias. Era um bezerro de R$ 2.000, 2.050. Hoje, se a gente joga aí, está um bezerro próximo a R$ 2.200. Então, o bezerro subiu em torno de 160, R$ 150 no indicador CEPEA. Se eu pego o mesmo boi, Alexandre, vou pegar aqui como referência, aqui no indicador CEPEA, e mostro, que fica bem graficamente muito interessante para mostrar para quem está nos assistindo. O boi, em 60 dias, Alexandre, era um boi de R$ 230. Hoje é um boi próximo a 300, subiu R$ 60. Vezes um boi de 20 arrobas, a gente tá falando aí, Alexandre, próximo a R$ 1.200, R$ 1.300 por animal. Então subiu muito mais a relação hoje boi gordo para bezerro, olhando para o indicador CEPEA. O indicador CEPEA reflete a realidade do MS, tá bom, Alexandre? A relação hoje para quem tá no MS, vendendo boi gordo e comprando bezerro, ela é interessante.
Mas
Entretanto, não é realidade para todas as regiões, Alexandre.
porque
O bezerro de
já
duas.
começou a valorização do bezerro, é isso que você está dizendo, Ronald?
Exatamente, eu estava com um sabor amargo na boca, Alexandre, lá no Parazão, na Transamazônica, região entre Marabá e Itaituba, Medicilândia, Uruará, Placa, Brasil Novo, Altamira, Anapu, Sozel ali, Pacajá, Tucuruí, Repartimento, chegando. Em Altami, em Marabá, a gente tinha bezerro, o bezerro mais depreciado do Brasil. Nos últimos 20 dias, bezerro sobe em média 1 quilo, R$ 1,30. Subiu aí, já é bezerro de 8,50, R$ 9, já sendo praticado na Transamazônica. Bezerro esse que era praticado a 7,70, 7,50 o quilo. Então, se eu pego um bezerro de R$ 8 o quilo, era um bezerro de 240. Hoje a gente já está pedindo bezerro de 270 na Transamazônica, que é o grande berço exportador de bezerro, não só para o Pará, mas também para o Tocantins, para o Goiás, para São Paulo. Então, aqui os corretores faziam muito esse bate-volta, pegava bezerro no Parazão e trazia para o Centro-Oeste. Agora a gente já começa a ter uma melhora de preço lá. No Centro-Oeste brasileiro, Alexandre, Goiás. Tá difícil você comprar bezerro abaixo de 10,80, 10,70. Já tem pedido a 11, a 11,20. Teve um negócio no leilão recente aqui no Goiás, saiu até 12,20, já saiu. Ontem eu acompanhei o um leilão em Uberlândia. Bezerro a 12,10. Falei com o um cliente hoje cedo, Alexandre. Um cliente do Paraná. Bezerro já na casa dos 11,30, 11,40, sendo negociado no Paraná. Falei com o um cliente também, hoje de manhã cedo, Cristiano. Conversamos ali em torno de 40 minutos, um bate-papo bem franco, bem direto com o Luciano, que tem fazenda na região do Parazão, mas tem fazenda na região da Rondônia. Ele compra bezerro no Acre. Ele falou: Ronald, um bezerro no Acre hoje é R$ 8 o quilo. Chega aqui na Rondônia em torno de R$ 9, 270. Já teve melhora também, Alexandre. Então, sim, o bezerro está muito aquecido e as chuvas nem chegaram no Brasil Norte em volume. Então, você imagine quando essa chuva chegar em volume nos próximos 15, 20 dias, a gente terá um novembrão, um dezembrão bem acirrado, bem disputado para o bezerro. Porque o grande volume de bezerro ele vai aparecer no final do janeiro, no meados de março, abril. Então, até a chegada desse volume maior de bezerro, bezerro vai continuar muito firme. Né?
Vamos traduzir o que significa um bezerro de 12 quilos. Vamos comparar com a arroba do boi ou com... Enfim, o boi, enfim, o que for mais fácil aí. O que equivale 12 quilos, por exemplo, R$ 12 o quilo do bezerro?
Perfeito. Toda vez que você vai pesar bezerro, cada região com sua realidade, tá bom, Alexandre? Quando eu falo 12 reais, eu tô falando do peso vivo. Então, o bezerro tá lá no pasto, você fecha ele na manga 7 horas da manhã para pesar ali 9, 10 horas, o cliente vai lá, o comprador vai lá. Então, peso vivo. O bezerro pesa, em média... Se você pega o próprio indicador CPEA aqui, Alexandre, ainda está compartilhando minha tela ainda ou não?
Estamos vendo.
Vamos compartilhar a tela aqui, ó. O indicador CPEA, mais uma vez, parabéns, tá, CPEA? Graças a vocês, a gente pode compartilhar aqui para que todos vejam. O bezerro de ontem, no indicador CPEA, ele é um bezerro do dia 14, ele valor dele 2.157,98. Qual é o peso médio? Ele está falando que o peso médio desse bezerro, Alexandre, é de 185 quilos. Tá bom? Então vamos pegar aqui 2.000, vamos fazer essa conta agora para trazer aqui essa realidade que a gente está nos assistindo. O preço do bezerro 2.157,98 dividido pelo peso médio do bezerro de 185,44 kg. Nesse atual momento, a gente está falando que o preço do bezerro, Alexandre, é R$ 11,63, tá bom, Alexandre? O quilo do bezerro. Eu vou multiplicar isso aqui por 30, Alexandre. Então, estamos falando que no MS, a média dos negócios para o indicador CPEA está saindo a 349 arroba, 350. Você fez a pergunta. Pode parar o cancelamento aqui, tá, Alexandre? Você fez uma pergunta. Um bezerro de 12 reais o quilo seria um arroba de quanto? Seria um arroba de 360 reais, tá bom, Alexandre?
Que a gente está longe dela ainda. E daí... É esse cuidado que você está sugerindo para o produtor, principalmente na hora de fazer a gestão dele, certo?
Exatamente. O bezerro, ele é um bezerro que a gente vai diluir ele no tempo um pouco mais lento do que é o boi magro, do que é o garrote. Porque o bezerro, se você pega um bezerro aqui, Alexandre, de 185 quilos, que é a referência que a gente trouxe, ele vai ser um animal de 6.18. Uma média de bezerro hoje no Brasil que é negociado, é um bezerro de 7 arroba, Alexandre. É um bezerro de 210 quilos. Um bezerro de 210 quilos. Até um boi, Alexandre, até um boi de 600 quilos, que seria um boi de 20 arrobas, você vai levar um ano e meio, em média. Em torno do ano, um ano e três meses, depende de quem tem uma gestão um pouco melhor, um ano e dois meses, mas em média um ano e seis meses, sendo um ano de recria a pasto. Você vai fazer a recria, você vai pegar esse animal com 7 arrobas, 210 quilos, levar ele para um animal de 14 arrobas, 420 quilos. Então, boi magro, você terminou ali uma recria. E uma terminação, muitas vezes, no confinamento de mais 3 meses. Então, um ano, você coloca 7 arrobas para que ele dê uma eficiência operacional e dilui em 3 meses a mais. Então, você precisa fazer essa gestão, por quê? Você está pagando hoje, num bezerro, um bezerro de 12 arrobas, você pagaria em torno. Um bezerro de 7 arrobas, em torno de 360 quilos. Só que você está vendendo um boi hoje, na média, R$ 300, 290. Você precisa ter uma eficiência operacional no decorrer do período para que você feche a conta no positivo.
Então, o boi gordo atenção. Precisa valorizar, no final das contas, para que você consiga fazer esse bezerro de R$ 12 o quilo valer a pena, certo?
Exatamente. E aí, talvez o título da nossa apresentação aqui, nós agora estamos com 147 pessoas nos assistindo. Curte aí, porque nós só temos 24 curtidas aí no nosso bate-papo aqui. Ó. Tem 147 pessoas, Alexandre, e só tem 24 curtidas. Tem algum negócio errado aí, ué? Você tá assistindo, mas você não tá gostando, não, ué? Comenta aí e curte.
Você é bom de internet, hein, Ronald?
Não, moço, é assim, ó, falando de internet, Alexandre, eu agora criei um podcast meu, depois eu vou chamar você pra dar uma entrevista aí, porque você é o cara que entrevista, mas raramente você é entrevistado, então depois eu vou marcar pra você trazer uma vivência sua aí, falar um pouco da sua história e como você vê a pecuária numa visão de vários analistas, de vários pecuaristas que passam aqui. Tem pessoas que entram aqui que tem 40, 50 anos de pecuária e tem pessoas que estão iniciando a vida na pecuária, que dá entrevista aqui para você. Então, depois, o nome do meu podcast, Alexandre, é Da Minha Casa para Sua Casa, tá bom? Então, minha casa muitas vezes é o escritório, muitas vezes é a fazenda. É uma forma de eu comunicar, Alexandre, não apenas com quem está no agro, tá, Alexandre? E aí eu tô entrando nesse tema aqui, o meu podcast tá lá no Spotify, lá, assina lá, escreve lá, você vê os episódios. Mas assim, o que que eu tô tentando trazer, Alexandre? Eu comunico muito bem com quem é do agro, tá, Alexandre? Consigo usar as redes sociais com vocês aqui. Mas e quem tá fora do agro, Alexandre? Quem consome a nossa carne?
É, pois é.
Quem consome? Eu tô comunicando?
Precisa
Sabe por que eu...
desmistificar algumas coisas, né, Ronald?
Exato. Após uma entrevista dessa sua aqui, Alexandre, o seu Rondon, um produtor de 84 anos, 85 anos, de São Paulo, me ligou. Ô, Ronald, tá lá. Eu gravei a nossa conversa, um curto que ele fala assim: eu gosto muito do que você fala. Alexandre, eu tô chegando no seu Rondon de 84 anos, pecuarista da região de São Paulo. Mas eu não tô chegando muitas vezes, Alexandre, num jovem de 30 anos, como é meu caso, de um jovem de 15, 18, 17. Por quê? Será que a minha comunicação não tá sendo assertiva? Então eu preciso levar a minha casa, Alexandre, da minha casa para sua casa. Esse é o nome do meu podcast ali. Por quê? Eu preciso comunicar com quem está fora da porteira, Alexandre, com quem está dentro do apartamento agora, nos grandes centros, que é o nosso consumidor final, Alexandre.
É muito bom.
Discutir um pouco, tenho que fazer isso. Mas voltando aqui, Alexandre, né, nesse bate-papo, a pergunta
Deixa
que você fez
eu
ali.
aproveitar, deixa eu aproveitar e pegar como gancho a pergunta do Zé Ricardo de Luca. Bom dia, em dezembro, bezerro passa dos R$ 12? Em algumas regiões já passou, então, Ronald.
Já, acredito que passa. O nosso título do nosso bate-papo aqui é se o bezerro de R$ 400 virar no ano 25, né? Vai ficar aí no final, né, Alexander?
É isso.
Cara, essa é a pergunta e eu vou fazer uma palestra agora na região de Alvorada para um dia ali, vai ser um dia de campo, onde vai ter 40 touros colocando no mercado à disposição da fazenda Córrego do Meio, Alexander. E ali a pergunta dos proprietários da fazenda é: quem está comprando boi hoje? Um boi barato. O touro hoje ainda está sendo liquidado ainda. Preços, não posso dizer assim, nunca antes é praticado. Vai estar tá comprando touro barato e vendendo um bezerro caro?
Só
Acredito que
traduzindo, né,
sim.
Ronald? R$ 400 a arroba equivale hoje a um bezerro de 13 quilos. R$ 13 quilo?
R$ 13,50 mais ou menos, tá, Alexandre?
13,50,
13...
tá.
13,50. A gente, naquele pico do bezerro lá de 3.400, R$ 3.300, a gente chegou, Alexandre, ter aí uma arroba de próximo a R$ 400. Até alguns momentos, em algumas regiões, até um pouco mais. Então, assim, é possível chegar, talvez, num longos meses a mais. Não vamos ficar tão eufórico, tá, Alexandre? Eu acho que a nossa próxima prosa, depois da gente concluir essa parte do bezerro, é: o mercado, ele não sobe numa linha reta. A tendência é firme, de médio, curto prazo. No caminho, a gente vai ter oscilações, vai aparecer alguns empecilhos. Não estamos aqui sendo pessimista e vendedor do caos. O que a gente quer trazer é que dá para fazer gestão no meio do caminho.
Ô,
Não é
Ronald,
porque...
vamos lá. Você citou essa questão da tendência do bezerro continuar subindo. Você falou da necessidade da gestão e principalmente de entender se o boi gordo vai ter capacidade lá na frente de diluir esse preço mais caro aí do bezerro. Agora a gente precisa entender, na verdade, quem está fazendo essa aquisição hoje. Qual que é a estratégia? O que que tem que fazer? Como é que ele gerencia, né, essa aquisição hoje? Vale a pena pagar R$ 12 o quilo hoje? Se deixar para comprar mais adiante, ele corre o risco de ter que pagar R$ 400 arroba, ou R$ 13,50 pelo quilo. Enfim, qual que é a lógica da coisa e principalmente como é que ele se protege, Ronald?
Perfeito, Alexandre. Vou mostrar meu gráfico agora para vocês, que agora é o momento onde que a gente é pecuarista rico e pecuarista pobre. Por quê? Vamos aqui. O Excel aceita tudo. E é muito bom aqui os haters. Sabe o que é bom da gente estar na internet? É que sempre aparece alguém que discorda da gente. E tá tudo certo. Se você discorda, você tem que vir aqui no vídeo aqui, ó. Escreve aqui, deixa sua opinião, compartilha o vídeo, porque sem isso ninguém nos assiste. Vem comigo agora, Alexandre. Vamos fazer essa conta, tá, Alexandre? Então vamos projetar aqui o boi. Quem está comprando um bezerro hoje, ele vai virar, em média, aí um boi gordo. Vamos botar que o cara é eficiente. Em um ano e 2 meses, ele abate esse bezerro virando boi. Então, lá em janeiro de 2026, ele estaria batendo, Alexandre,
Ô,
esse
Ronald,
bezerro, virando
eu
boi.
só preciso que você clique nessa janelinha para todo mundo poder acompanhar. A gente ainda está com a janelinha do CPEA aberta aqui.
Tá, vamos lá.
Aí, agora sim. Perfeito, estamos vendo.
Alexandre, vamos pegar simples. A conta do bezerro, ela é uma conta um pouco mais difícil, porque cada um tem sua realidade. Ema, ema, cada um com suas contas internas. Tem fazenda que nem conta tem, tá ganhando dinheiro e tá tudo certo. Tem quem faz mais conta, muitas vezes, né, não fecha as contas também. Que aí ele nem quer entrar no negócio, que ele coloca até o custo do pneu dele que vai para a fazenda, ele quer colocar no negócio porque tá gastando. Então vamos pegar o que a gente está fazendo aqui, uma conta de padeiro simples, de uma compra de um bezerro até um boi gordo, tá, Alexandre? Eu vou projetar um boi gordo, Alexandre, a R$ 300 lá em 2020, janeiro de 2026. Eu estou imaginando que eu estou comprando um bezerro de 7 arrobas hoje, Alexandre. Ele tá o valor aí, ele tá o valor aí, ele é um peso de 210 quilos. Colocar aqui que o diferencial de base desse cara é R$ 10. Vou tirar o seguro por enquanto. Tá, ele venderia um boi, então, um boi gordo de 290. Ô, Ju, nós acabamos de olhar aqui no CPEA. Quanto estava o bezerro ali? Você lembra, Alexandre?
A dois.
2.157?
Isso, 2.150. É, por aí, Ronald.
Mas eu vou fazer já a conta desse bezerro, ele sendo um bezerro, Alexandre, de 210 quilos, pagando nele R$ 12. Então seria um bezerro de R$ 2.520. Opa, desculpa. Calma aí. R$ 2.520. R$ 2.520. Tá. Eu vou colocar, Alexandre, que a diária que esse bezerro vai ficar. O bezerro vai entrar agora e vamos imaginar que eu estou comprando hoje. Ele vai entrar no outubro, ele vai ficar outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro de 2026 daria um ano. Então vai ficar 1 ano e 3 meses, mais ou menos, no coxo. Então ele vai ficar aqui, Alexandre. Eu vou botar o tempo de período dele em torno de 420 dias, mais ou menos. 400 dias vai dar, né? 3, um ano tem 360, 420 dias. Vai até o abate dele. Esse animal vai ganhar em média aí, Alexandre, umas 8, 700 gramas, mais ou menos, Alexandre. Vou colocar aqui uns 700 gramas. Esse animal tem um custo para produzir ele, em média, ter a pasto e misturado com confinamento, R$ 5. Tá bom, Alexandre? R$ 5. Eu estou pegando aqui com a diária, um aluguel médio hoje no Brasil está girando em torno de R$ 60. Se eu divido 60 por 30, vai dar em torno de R$ 2. Mas aí tem mais pinhão, tem mais sal mineral, tem mais cerca, tem mais vacina. Estamos botando que o custo em torno de R$ 5, tá, Alexandre?
Tá.
Tá. O que é que a gente está pegando aqui? Depois eu explico mais bem mais direto. Tá trazendo. Beleza. Tô trazendo aqui que esse animal vai chegar lá no final em torno de 500 quilos, 19 arroba para 18 arroba. Vamos arredondar aqui que ele vai chegar. Tá bom aqui, vamos lá, perfeito. No período da compra do boi do bezerro até o boi magro, Alexandre, a gente está falando de uma rentabilidade líquida de 18% no período. Eu estou colocando aqui também o custo do dinheiro. Ah, eu peguei foi um FCO, peguei um Pronaf. Eu peguei um crédito livre aí, paguei um pouquinho mais caro. Eu já estou colocando aqui nos R$ 5. Por quê? Eu estou colocando que você vai fazer uma recria a pasto e os últimos 3 meses você vai mandar para um confinamento. A conta fecha, tá vendo, Alexandre? Está dando R$ 830, 836, 18% no período.
Tá, mas
Vamos começar por parte.
a realidade do preço do bezerro já não é essa mais, né? Aí você fez R$ 7 o quilo, não foi isso?
Não, eu fiz o bezerro já pagando R$ 12 do quilo, tá
Ah,
bom?
12
Imagina o
reais,
bezerro que você está
tá.
comprando hoje.
Tá,
Só que
desculpe.
eu estou colocando que o boi vai se manter estável até 2026. Se o
Ah.
boi sobe para 300, 340, Alexandre, a conta é melhor, dá 34% no período, tá bom, Alexandre?
Tá.
Claro que eu estou colocando aqui, eu não tenho um boi de 340, eu estou colocando que o boi vai ser R$ 300 em Praça Paulista, vamos botar que ele esteja em Minas, que a diferença é R$ 10, então vamos fazer a Minas. Ele está vendendo um boi de 290, está comprando hoje um bezerro de R$ 2.520, dos 7 arrobas. O período que ele vai carregar esse bezerro no pasto e confinamento ficaria em torno de R$ 5, depende do local, um pouco mais, um pouco menos, cada um com sua realidade. Ele vai sair um boi com 504 quilos, 56% de rendimento, entregando 830. Lá na frente, quando você chegar ali no mês de novembro, outubro, é interessante você colocar um segurinho, tá, Alexandre? Para garantir, porque hoje eu não consigo fazer um seguro tão longo para meados de janeiro de 2026. Você coloca o segurinho só para você dormir tranquilo, para garantir um preço mínimo. Hoje ainda não é indicado porque está tão muito longe. Talvez só se a gente for rolando contrato, algo nesse sentido. Mas a gente ainda não consegue fazer isso com tanto tempo à frente. O que que eu quero trazer para você é que a conta fecha, tá bom? Tá. Isso a conta fecha. Comprando o bezerro nesse patamar. Vamos fazer essa mesma conta, Alexandre, para o boi magro? Pagando no boi magro, que era a pergunta que você me fez anteriormente. Como é que ficaria?
Tá.
Porque no bezerro, indiferente, Alexandre, quem está na recria, ele vai comprar o bezerro. A conta fechando ou não, eles vão, porque você vai fazer o que com seu pasto? Você vai deixar parado? Não, a gente acredita também numa melhora do boi. Então, se olhando hoje, eu tenho eficiência, a conta está fechando, se esse boi melhora, a conta fecha mais no positivo, a conta vai ser mais positiva ainda, tá bom?
Perfeito. Comprar agora ou comprar em novembro, ainda assim vai ser positivo, porém, se o bezerro realmente subir da forma que a gente está imaginando, ainda vai ser positivo, porém, uma rentabilidade menor, certo? Mais positivo.
Exatamente, Alexandre. Eu fiz essa conta recentemente, Alexandre, até pagando. Vamos falar aqui, Alexandre, pagando num bezerro R$ 15 o quilo. R$ 15 o quilo, Alexandre, seria um bezerro de R$ 450, tá bom? Vamos falar aqui um bezerro de R$ 15 vezes 210 quilo. Seria um bezerro de R$ 3.500. R$ 3.150. A gente já teve essa realidade no passado, tá bom, Alexandre? Bezerro até um pouco mais caro, a gente teve. Vamos botar que o bezerro de R$ 15 o quilo. Para onde o boi teria que ir? O boi indo para 330, Alexandre? A gente ainda tem um negócio rentável ainda, tá bom?
Sim,
Estou mostrando aqui
14% ali
para você.
de
Ainda
margem.
está 14%. Então, assim, eu não tenho nada, problema algum de pagar no boi magro 310, 320, ou pagar no bezerro 450, 460, ou até, imagine aí, uma própria consultoria de mercado aí trouxe que o bezerro pode chegar no 26 a um número aí, R$ 600 arroba. Não tem problema algum, Alexandre, eu pagar isso no bezerro. Eu só preciso fazer a gestão do meu risco. Porque pode ser que a conta chegue lá na frente, a pancada é certa, tá, Alexandre? Se eu não faço gestão com bezerro de 450, com bezerro de 500, 600, meu amigo, não quero nem falar, não, entendeu? É assim. Vai acontecer o que aconteceu em 21, Alexandre. Quem entrou na pecuária em 21, Alexandre? Comprou bezerro de 3.500, 3.400. Comprou matriz de 5.500, R$ 5.600, Alexandre. Até R$ 6.000 em algumas regiões foi vendido vaca para parir, ou vaca parida. Alexandre, chegou no ano de 2023 com essa vaca valendo 2.800, R$ 3.000. Então, se ele colocou 1 milhão em gado, Alexandre, ele teve R$ 500 mil em gado. Perdeu o patrimônio em 50%. Então tem que fazer a gestão quando eu estou pagando num produto que eu considero através de uma análise, através do nosso valor da arroba no mundo e tudo mais. Eu tenho que fazer uma análise para me proteger dessa oscilação. Quem puxa nossas falas aqui, Alexandre, puxa nossas falas no começo do ano, eu falava: compra fêmea, compra bezerra. A bezerra ainda não subiu com tanta velocidade. O bezerro e o boi gordo saem um pouquinho na frente. Você vai ver quem é que produz o bezerro, Alexandre. Não é a vaca? Você vai ver no ano 25, bezerra valendo ouro. Por quê? Se eu estou abatendo fêmea, abati muita fêmea, se é a fêmea que produz bezerro, eu quero segurar minhas fêmeas. Então, vai ter uma corrida, tanto para o próprio frigorífico, gosta muito de novilha, que é um animal com uma qualidade muito boa, exportação tanto à Europa como à China, e segundo pilar, essa fêmea produz bezerro. Então, o grande criador vai atrás dessas fêmeas. Então, é um animal que vai valorizar muito. Eu
Ô, Ronald,
falava.
antes da gente evoluir aí para as contas com boi magro, essa colocação do Cássio Ribeiro aqui no chat. Caro Ronald, sendo o custo do pasto volumoso R$ 2 por dia, todos os demais custos vão superar em muito os R$ 3 por dia, ou não? Ele tá questionando o custo que você colocou aí para a dieta do animal, é isso?
Pergunta para ele, Alexander. Boa, boa pergunta. Cada um, se ele fez essa pergunta, é porque ele tem o número dele interno aí. Passa aqui para nós, Cássio. Se você tem o seu número, não sei se você está na Recria, passa para nós aqui o seu número e vamos fazer com sua realidade. Pode ser assim, Alexander?
Pode ser, ué.
Porque a coisa, eu mostro o meu número, minha planilha, eu estou pegando isso com a realidade, por exemplo, olhando a realidade muitas vezes de cliente meu. Tem cliente que paga de aluguel aí em torno de 45 para bezerro, Recria, R$ 45. Mas eu trouxe aqui uma realidade que o aluguel seja 60. Ainda tá? Se é 60, tem dois. Eu estou botando mais R$ 3 aí. Entendeu? Então, vamos dizer que essa conta dele seja o quê? Ele pode trazer aí uma realidade dele?
Boa. A Mariana Cristina também tá dizendo o seguinte: respeito a sua opinião, Ronald, mas a conta sua, você não coloca os riscos da pecuária, seca, adubação, seca, reforma de pastagem, etc.
Tá, eu tô colocando isso dentro dos três, dos
Dos
dois
três
reais lá, Alexandre.
reais, dos R$ 5 no final das contas, né?
É, dos R$ 5. Perfeito, cada um com sua conta. Beleza, se eu quero, talvez para antecipar isso aqui, ah, vamos colocar seis então. Ah, então o boi. Opa, calma aqui, que aqui é o bezerro de. Aqui é o bezerro já de. O bezerro de R$ 3.150, tá bom, Alexandre? Que é o bezerro de R$ 15. Tá aqui. Naquela outra conta nossa, vamos ter dar um Ctrl Z aqui, vamos voltar aqui. Aqui, perfeito. Naquela conta nossa lá, pegando um exemplo. Vamos botar 6. 412, beleza, não é uma conta boa. Tá dando 800 num período. Claro que eu tô levando esse bezerro aqui, Alexandre, de bezerro a boi gordo.
Sim.
Diferente, não, a boa parte de quem faz isso aí, eu acho que a terminação a pasto, se
Para ali
ela
no
não
boi
for
magro, né?
intensificada, isso, ela tem que levar boi magro. Aí eu poderia fazer a conta para boi magro aqui, eu diminuiria os dias. Eu colocaria 300 dias, 350 dias apenas. Aí botaria, né, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas aí eu já venderia esse boi a 50% de rendimento só. Opa, para fazer um boi magro hoje, só que aí minha conta cairia, porque se é um boi magro, eu vou ter menos custo. Eu estou colocando que na reta final do boi magro, até virar boi gordo, eu vou gastar um pouco mais. Então, eu vou pegar os R$ 2, eu vou colocar os 3,60, porque é uma conta um pouco diferente, é o boi magro. Vou dar para ele um proteinado, vou dar para ele. Então, eu estou antecipando o tempo, tá bom, Alexandre?
Perfeito.
Aqui o cara ainda vai pegar esse boi magro de 455 quilos e vai mandar ele para um
Um
boitel, para um
confinamento, né?
confinamento, vai vender ele para quem engorda, tá bom?
Boa.
Tá. O Cássio mandou aí a conta dele, eu não, Alexandre?
Não, ele só disse que concorda com a Mariana, R$ 3 por dia não pagam os demais custos.
Perfeito.
A gente aumentou,
Olha para
Cássio, a
tu
gente
ver.
aumentou aí para
É,
R$ 6,
perfeito.
vai.
Tá, eu trazendo para 6. Vamos
Dois
pegar então a
mais
realidade dele.
4, né?
R$ 6 e aqui eu coloco que beleza, 50, estou colocando com rendimento 56. Eu estou colocando que esse boi vai ficar 460 dias, mais ou menos. 450, vamos continuar os 450 dias.
Ó, o Zé Ricardo está participando aqui, ele diz que é arrendatário e a conta dele é essa mesmo, R$ 5 por dia.
Aí, pronto. E ó, o cara, arrendatário. Vamos pegar o cara que é arrendatário. Ele tá pagando aluguel, tá, Alexandre? Ah, Ronald, mas na minha região o aluguel deveria ser R$ 90. Beleza, deveria. Então, cada um com a conta. Eu tô colocando que você tá pagando para alguém. Porque o pecuarista tradicional que me ouve aqui, o meu pai, meu tio, Jânio. Um abraço, tio Jânio Macuco. Uma honra. Falei pro senhor hoje. Tio Jânio tá comprando touro, tá, Alexandre? Ele tá achando os touros PO barato ainda. Ele falou, ó, o bezerro já melhorou. E o touro PO ainda não. Os touros ainda não vem na mesma vertente. Tava comprando outro. Vou pegar ele. Tijano tem área própria. Mas se ele for alugar um pasto do vizinho dele lá, vai ser em torno de R$ 50. Agora no Parazão. Eu coloquei aqui que o aluguel é 60. Eu tô dividindo. Mas cada um com a conta. Então essa conta da
As
cria.
realidades são diferentes, né, Ronald? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é tentando trazer uma média para a gente, né, chegar num consenso de que se é rentável ou não aí para o pecuarista, certo?
Tá, vamos entrar então para um lugar aqui, Alexandre, que é impossível. Quem entra nessa atividade de engorda, que seja engorda. Vamos falar comprar boi magro, de 13, 12 arroba, 14 arroba. Que seja engorda, engorda a pasto ou que seja confinamento, tem que fazer conta. Vamos fazer agora a conta para quem está entrando na engorda a pasto agora, Alexandre, ou no confinamento nos próximos 90, 110 dias,
Vamos
pagando
fazer.
no boi magro agora e não no bezerro. Vamos esquecer o bezerro aqui, pode ser?
Pode ser, vamos embora.
Porque esse, Alexandre, é o
O
grande
bezerro
tocador de preço.
a gente concluiu que mesmo que ele aumente um pouquinho de preço, ainda com essa possibilidade de diluição ao longo do tempo, ele ainda está no momento interessante, certo?
Exatamente, Alexandre. Não tenho nada em pagar um bezerro caro, sendo que eu entendo que meu custo, eu entendo meu custo e entendo para onde está indo o boi gordo, tá bom? Não
Perfeito.
tem nada, não tem nada. Lembrando que o bezerro você vai ter um tempo maior de diluir ele. É totalmente diferente
Do boi
da conta
magro.
que eu irei mostrar para você agora, tá bom,
Perfeito.
Alexandre?
Vamos falar de um boi magro que a gente vai pegar ele agora para colocar no confinamento hoje nos atuais patamares de preços. Boi magro também subiu,
Exatamente.
né, Ronald? Subiu, acompanhou talvez a arroba aí do boi gordo.
Exatamente. Então vamos pegar uma realidade, Fabiano, Alexandre, de quem está na região de Minas, tá bom? Vamos pegar Minas como referência ou São Paulo?
Você que sabe, vamos de Minas, vamos ver uma outra
Vamos
região para a
de
gente ir.
Minas, depois a gente joga para São Paulo. Eu vou colocar que o boi em janeiro está 295, tá bom, Alexandre? O boi janeiro. Nós estamos agora em torno de 200 pessoas nos assistindo ao vivo, Alexandre. Compartilha esse negócio aí e curte. Só tem 79 curtidas. Vem com a gente aqui. Vamos fazer essa conta. Essa conta aqui, Alexandre, eu já vou colocar um seguro de 5,50 aqui. O boi já vai mudar. É o boi magro hoje. Nós estamos falando de dia 15 do 10, dia 15 de outubro. Um boi que vai sair em janeiro de 2025, tá, Alexandre?
Certo.
Em janeiro de 2025. É um boi, eu estou colocando um boi na bolsa, referência São Paulo. Janeiro está do 302, eu estou colocando que ele vai ser 295. R$ 10 é a diferença de São Paulo para Minas. Estou colocando um seguro. Seria então, vou arredondar aqui, seria um seguro, seria um preço vendido em São Paulo, no, no, desculpa, vendido em Minas, 280. Um boi magro hoje, vamos trabalhar com boi de 13 arroba, Alexander? 390 quilos?
Vamos lá.
390 quilos. Hoje um boi. Vamos botar que a gente tá pagando nesse boi em Minas. Quantos? R$ 320? Mais ou menos, Alexandre? Pode ser?
Ué, você que manda.
320? Eu vou colocar 300, 310, tá bom, Alexandre? R$ 310. Esse boi de 13 arroba vezes R$ 310, ele tá saindo R$ 4.000. Ponto 30. Só que esse cliente, Alexandre, ele vai ter aqui uma diária de R$ 11,50 dentro do confinamento dele. O animal dele, Alexandre, vai ganhar 1,6 kg dia. Esse animal, Alexandre, vai ficar 110 dias no coxo, vamos botar 100 dias, com rendimento de 56%, vamos trabalhar 55% para ser mais bonita a conta, Alexandre. Eu pagando num boi magro, Alexandre, um arroba hoje. Isso eu tô falando para minha clientela. Se tiver algum cliente meu ouvindo isso aqui, vamos fazer proteção. Não durma tranquilo. Tá bom, Alexandre. Ele tá pagando 310 no boi magro de 13 arroba, R$ 4.300, uma diária de R$ 11,50, um ganho dia 1,6 kg, 100 dias de coxo, 55% de rendimento de carcaça. Ele vai vender esse boi de 20 arroba, 550 quilos. Ele teve um custo final do boi, junto com o boi magro, mas o custo nutricional de R$ 5.180, que era o boi magro mais a diária, e vai vender uma receita bruta de R$ 5.646. Está dando para ele R$ 460 líquido, Alexandre, no bolso dele. 9% em 100 dias. Lembrando, Alexandre, que eu estou colocando um seguro. Se o boi, Alexandre, for a 320, Alexandre, maravilha! Ele vai perder R$ 5 por arroba, diluindo isso aqui no custo dele, vai dar menos de 20 centavos na diária. Ele vai perder R$ 100 por boi, mas ele vai ganhar R$ 900 por boi. Se o boi cair, Ronald, se o boi cair para R$ 270, ele ia ter fumo na operação, ele ia perder dinheiro. Uma operação que estava dando R$ 430, ele sairia perdendo em torno,
37.
Alexandre, de R$ 37 por boi. Só que eu botei um seguro para ele. Então ele está garantido um boi a 295, Alexandre. Dormindo tranquilo no período. Você entendeu o que eu fiz aqui, Alexandre?
Perfeito. E sempre fazendo essa amarração, né, Ronald? Porque assim, vamos imaginar, Ronald, a gente tem recebido muita crítica aqui, porque o pecuarista confunde mercado futuro com proteção e mercado futuro com venda. Como é que fala quando você entrega para o
Venda a
frigorífico?
termo, venda a
A
termo.
termo, a termo. Confunde mercado futuro com venda a termo. E daí ele não está se protegendo nada, ele só está colocando um preço futuro que o frigorífico quer pagar para ele, né?
Alexandre, então vem comigo que eu vou mostrar. Se quiser dar uma cortada aí na apresentação, eu vou mostrar algo aqui, Alexandre, para quem estava com a gente, esteve com a gente desde o começo, tá bom? Se puder aqui, eu vou trazer. A gente falou muito disso. Eu sou um dos, talvez assim, das pessoas que mais defende fazer o seguro. Você faz seguro de vida, seguro da caminhonete, pensando em usar, Alexander? Não. Mas se Deus livra a caminhonete bater, você vai acionar a seguradora. Meu pai tem uma Hilux, eu nunca vi ele na seguradora usar, mas todo ano ele paga o seguro. Caminhonete lá, 9, 10 mil reais, um seguro de uma caminhonete de 300 mil. Nunca. Nós temos aí 10, 15 anos de caminhonete, nunca acionamos a seguradora, mas se Deus livre acontecer, for roubado ou bater, ele vai acionar o seguro. Então, em 10 anos, meu pai perdeu 10 vezes 10, imagina aí, ele perdeu 100 mil já de seguro. Então, opa, já dá para comprar uma estradinha, já dá para comprar algo nesse sentido. Mas ele tá com a caminhonete lá. Cada 2 anos, 3 anos, vende a caminhonete, não tem problema. No boi, da mesma forma, Alexandre. Vamos compartilhar aqui agora para nós falar o que a gente vivenciou, eu e você, discutindo sobre boi lá em meados, Alexandre, lá em meados de julho, para o boi outubro. Vou mostrar aqui a conta. Vamos voltar aqui agora. O mesmo boi de 13 arroba, ele custava R$ 260, Alexandre. Se você puder mostrar aí,
Estamos
só
vendo,
para
já estamos
nós.
vendo.
Vamos lá agora. Eu quero que vocês vejam essa conta. Essa conta aqui, só para nós pegar como exemplo. E a gente fazer aqui uma referência. Vamos pagar aqui, só atualizar meu gráfico aqui para a gente pegar como referência,
Só
tá?
reforçando, pessoal, vender o boi a futuro não é necessariamente só entregar a termo e não fazer mais nada. Tem que ter toda uma, né, uma estruturação, enfim, ter aí uma parceria de confiança que você possa garantir a proteção. Não é só vender e esperar contar com Deus e que o preço vai chegar, né, Ronald?
Perfeito, Alexandre. Eu peguei uma realidade que, inclusive, quem voltar aqui nas nossas entrevistas anteriores vai estar tá lá gravado. Quem não fez isso, aí é outra história, cada um. E aí eu sei de pessoas que foi lá e fez o termo e tá com um sentimento, assim, um pouco ruim, entendeu? Porque ele fez o termo e o boi subiu R$ 50 depois que ele fez o termo, subiu R$ 60. Nós defendemos aqui na pátria que é melhor a estratégia. Não existe uma melhor estratégia, mas a melhor ferramenta hoje que tem no mercado talvez seja o seguro. E cada um defende o que bem entende, quem é especialista em cada um. Eu vou trazer por que a gente defende fazer o seguro. Vem comigo, Alexandre. Parece que essa fala aqui, é só puxar aqui na nossa conversa, é a fala de julho. O cliente, o produtor rural, quem está nos ouvindo aqui, estava colocando um boi no coxo em meados de julho. Esse boi que ia ficar final de julho, agosto, setembro, ia sair agora em outubro, Alexandre. Era um boi na bolsa de R$ 250, Alexandre, na bolsa. Um diferencial de base para. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar bem mais claro aqui para que pessoas, quem está aqui nos assiste, talvez fique um pouquinho melhor. Era um boi na bolsa 250, lembrando, diferencial para Minas, em torno, Alexandre, em torno de R$ 10, você pagava um seguro de 5. Era um boi em Minas. Um boi em Minas de 235. Um boi magro em Minas naquele momento, um boi de 13 arroba, Alexandre, ele era um boi praticado próximo a R$ 240. Um boi de R$ 3.120. Um boi de 13 arroba, R$ 390. Uma diária de R$ 11. Um ganho de peso médio, cada um tem seu peso. Vamos botar 1,5 kg, Alexandre, para ficar uma conta um pouco mais saudável? 1,5 kg, 100 dias de coxo, 55% de rendimento. Eu tenho cliente, Alexandre, em Minas, que tem 56. Era um boi que ia sair 19 arroba ponto 8, 540 quilos. Tava entregando lá em julho, quando ele tava botando o boi no coxo, R$ 4.433 por animal abatido, 10% no ano. Uma boa rentabilidade, certo, Alexandre?
Sim.
Mas ele tem um seguro de baixa. O boi, Alexandre, saiu dos 250 e agora a gente até mostrou, tá 200, vamos botar do 310 na bolsa. Um boi de 310. Só olha para você ver aqui. Esse cliente saiu de uma rentabilidade de 400 e pouco para 1.620, Alexandre. Porque ele está vendendo boi em Minas, e o cliente vendeu a semana, tá, Alexandre? Adelmo, ali de Canápolis, vendeu boi a 290, 295. Essa é a conta dele, Alexandre. O boi dele pesa até um pouquinho mais, porque é 56% de rendimento.
Isso
Então ele
tudo
perdeu
porque
R$ 5 por.
ele fez o seguro, certo, Ronald?
Ele fez o seguro. Agora faz um seguro vezes um boi de 20 arroba aí, Alexandre. Quanto custa? R$ 5 vezes um boi de 20 arroba. Quem está aqui nos ouvindo, quanto custa? R$ 100 por boi, Alexandre?
É.
Ele perdeu R$ 100, porque o seguro protegia um boi a 250. Tudo que o boi caísse abaixo de 250, Alexandre, a bolsa ia pagar ele. Só que o boi hoje, Alexandre, é 310 lá em Praça Paulista. Bolsa, é a bolsa, outubro tá lá assim, entendeu? Ele tá vendendo boi a 295, ele perdeu R$ 5 de seguro, perdeu R$ 100, só que ele ganhou no físico R$ 1.200 por boi, Alexandre.
Pois é.
Tá. Ronald, isso é uma estratégia que você tem que usar. Quem é que tem boi a termo aqui que tá nos ouvindo aqui? São poucos que tem. Então, a ferramenta é: Ronald, eu fiz o boi a termo, o que eu poderia ter feito? O seguro de alta. Mas se você fizesse o boi a termo e feito o seguro de alta, muitos iam achar R$ 100 caros, concorda, Alexandre?
Ah, mas
Ah, Ronald,
olha
a
quanto que
conta minha
ganhou
tá
aí,
justa.
Ronald.
Oi?
Olha quanto que ganhou aí, quanto que valeu a pena.
É isso, Alex. Agora vamos pegar a mesma conta, Alexandre. 250, eu não tenho bola de cristal, nem sei, entendeu? Nós aqui fazemos analisar e olhamos. Eu não acreditava em boi acima de 300. Talvez nem o pecuarista quem fez a termo. Era o boi 250. Você coloca aqui, Alexandre, que o diferencial dele é 10, mais o seguro, ele venderia um boi, no pior do cenário, a 235, certo? Daria 433. Ronald, eu já achei o frigorífico que me pagou aqui, que me pagou 235 sem eu fazer o seguro. Ou, beleza, você fez a 235, só que você poderia ter montado o seguro de alta. Agora a bolsa estaria te trazendo mais R$ 700 por boi, R$ 600. Ah, Ronald, mais R$ 5 vezes um boi de 20 arroba é R$ 100. Isso é caro. Você está falando que mês depois de eu ter garantido meu negócio, eu vou ter que pagar R$ 100 para participar de uma alta por boi? É isso aí. O boi subiu R$ 60. É sempre que vai acontecer? Não é. E é por isso que o seguro funciona. Porque eu tive o um cliente que ele perdeu o seguro, mas o ano anterior, em 2023, 2022, o boi caiu, vaca louca. Paralisação China. Era um boi 270, o boi veio para R$ 200. Depois era. Então, assim, Alexandre, a gente faz seguro pensando em não usar. Esse cliente meu perdeu. Perdeu o seguro. Adelmo, você perdeu o seu seguro. Só que você vendeu o boi, quando eu fiz o seguro C, boi em Minas era R$ 240, 245. Hoje é boi 295. 290.
Pois
Você
é.
está botando, em vez de botar R$ 400 no período, Alexandre, o boi de 310. Então, assim, use. Opa, desculpa aí, Ctrl Z aqui. Volta aqui. Boi de 310, tá isso, tá, Alexandre? Eu tenho. Ronald, eu não fiz seguro e estou vendendo. Deve ter alguns aqui, Alexandre. Tem 92 pessoas ao vivo. Depois dessa entrevista vai chegar aí a 10, 3 mil visualização. Muitos vão falar que eu não fiz seguro e estou ganhando. Beleza. Maravilha, você é um cara bacana demais, mas não é todo dia que acontece isso. No ano passado, se você entrou nessa mesma tocada, você perdeu dinheiro.
É
Então, o que eu
isso.
quero trazer aqui é a gestão do seu negócio. Eu não tenho problema hoje, Alexandre, como eu mostrei a conta, pagar boi de 310 arroba. Boi magro, a conta fecha, nós fizemos aqui. É só voltar aqui no vídeo anterior. Mas bota o seguro, porque se esse trem tiver uma correção. E acontece, tá, Alexandre? Como eu mostrei e falei, eu acredito que o boi está subindo, hein? Pode cortar aqui para mim, se caso você tiver alguma pergunta, tá, Alexandre? Mas assim, é em W, tá, meu amigo? O boi está subindo em W. Então, nós estamos nessa perna do meio do W. Pode ser que a gente possa continuar a aposta, mas bastante atenção. A gente viu isso em 2019. Se eu pego o começo de 2019, o boi subiu muito fortemente. Depois, teve uma correção. Foi o começo do ano do ciclo de alta. Vamos ficar bastante atento. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, quiser fazer a sua conta hoje, olhando hoje, a gente faz aqui também, tá bom, Alexander?
Muito bem, vamos lá, vamos ver o que apareceram de perguntas aqui, Ronald. Vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal. O Dermival Roma está aqui com a gente, obrigado, Dermival. Marcelo Rocha está sempre com a gente, abraço para você, Marcelo. Leandro Câmera está dizendo que o boi voltou ao patamar de 3 anos atrás. Que, né, nessa análise, a recuperação estaria começando agora, Ronald. Faz sentido para você?
Faz sentido total, Alexandre. Tô olhando para essa
Por
visão
enquanto, foi
e
só
como eu
recuperar
mostrei.
o que a gente perdeu. A partir de agora, a gente vai ganhar.
Exato. Quando a gente pega aqui as entrevistas, muitas vezes posta nas redes sociais, cada um tem, boi não está subindo, boi está recuperando as quedas. Beleza, cada um usa a frase, a forma que melhor entende, mas é exatamente isso que ele falou aqui, tá bom? O boi está voltando para patamares onde a conta hoje começa a ficar bem interessante para todos os elos. O que me preocupa, Alexandre, é que o boi subiu muito rápido. Eu fiz até um vídeo nas minhas redes sociais, entendeu? Eu tô guardando meu estoque de carne na geladeira, porque no pasto não dá mais, tá, Alexandre? Eu comprei bem bezerra, eu comprei bem. É, eu não compro bezerro, eu só compro bezerra. Então, assim, eu comprei bem, mas não tem mais espaço lá, entendeu? Ou eu vendo tudo e compro uma área de terra e pegado na meia, mas, assim, resumo. Nós estamos vivendo essa melhora e as regiões do norte do país ainda está um pouco lenta essa melhora. Já melhorou bem nos últimos dias, mas ainda tem espaço ainda, tá bom?
Olha essa pergunta do Aldiro, Aldiro da Mota. Há espaço para o governo criar algum embargo nas exportações e reduzir esse ciclo de alta? O pecuarista sempre com o pé atrás, né, Ronald? Aquela história de, né, será que vai ter intervenção do governo? Será que a gente pode ver aí aparecer de novo algum caso de não sei o que aí para atrapalhar a evolução dos preços? Enfim, é sempre a teoria da conspiração, né?
Rapaz, Aldiro, parabéns aí, Aldiro, pela essa pergunta aí. E assim, há todo sentido, tá, Alexandre? A gente tem que ficar com o pé atrás, porque a gente vive num momento aí. Alexandre, vamos abrir aqui 2 minutinhos aqui, deixa eu compartilhar outra tela que eu vou responder essa pergunta do Aldiro mostrando algo para vocês aqui, pode ser?
Pode ser.
Calma aí, calma aí, que eu vou mostrar aqui que
Cuidado,
eu faço muita.
cuidado que você vai mostrar aí, hein, Ronald?
Tá, beleza, ô Alexandre. Poxa, não fala uma coisa dessa aí que eu tenho que ter papa na língua aí, tá, Alexandre? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Mas assim, eu vou tentar ser
Mas
bem.
mostra, vai lá, vai lá.
Aldiro, eu vou mostrar aqui. A gente faz muita palestra e roda o Brasil Central, Alexandre. Calma aí que eu tô tentando compartilhar aqui. A gente roda o Brasil Central fazendo algumas palestras. Eu vou mostrar o que eu tô trazendo na minha palestra. Aqui a gente não é contra ninguém, aqui a gente só quer trazer aqui. Tá aparecendo minha tela aí, Alexandre?
Agora tá.
Tá. Compartilha aí com os demais aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí, vamos lá.
Boi São
Aqui é o
Paulo
que eu faço.
Futuro.
Isso, aqui é a atualização que a gente fala do ciclo pecuário, tá bom, Alexandre? Tá vendo aqui o ciclo pecuário, tá vendo? Que é um pouco, até para mostrar um pouco da minha história, que eu vivo também o lado da cria ali, eu tô lá com a família, então assim, eu digo sempre pro meu cliente, do cliente da soja e do milho, é totalmente diferente a tocada. É, porque o cliente da soja e milho, eu não vivo um pouco, eu não vivo a realidade dele, sabe? Já o cliente da pecuária, eu vivo a realidade dele. Eu conheço as dores, eu conheço a necessidade, tá bom? Então, assim, a discussão aqui ela é muito mais acalorada, porque no final do dia eu vou me posicionar, vou antecipar, vou tentar trazer. Então, assim, quem mais pode ajudar o pecuarista é aquele que vive a mesma dor dele. E na pecuária eu vivo, tá, Alexandre? Eu vivo. Então, quando eu falo do ciclo pecuário, eu entendo que eu posso ajudar o pecuarista. Claro que cada um na sua proporção. Se o cliente perde dinheiro, eu perco. Muitas vezes ele perde mais dinheiro que eu, porque ele tem mais volume e vice-versa. Mas aqui é um pouco do ciclo. Eu falo um pouco de abate de fêmea, tá bom? Então, os números, esse gráfico no mundo aqui, o Brasil já melhorou bem. Que é um pouco de preço de reposição, que eu falo também. Mas eu gostaria de mostrar aqui. Qual foi a pergunta do Aldiro? Só para nós voltar aqui e eu mostrar em números para ele,
Há
Alexandre?
espaço para o governo criar algum embargo nas exportações e reduzir esse ciclo de alta?
Alexandre, quem melhor entende do ciclo pecuário? É o pecuarista? E aí eu me coloco junto. É o Ronald? Ou é o Lula? Desculpa falar o Lula, é o governo. Porque Lula prometia, Alexandre, lá em 2020, 2022, quando ele assumiu 2022, ele prometia que a gente iria comer mais carne, concorda?
Sim,
Ia ter
carne.
picanha e a cervejinha. Você
Isso, a
lembra disso,
picanha e a
Alexandre?
cervejinha. Eu lembro disso.
Tá aqui os números, tá, Alexander? Tá aqui. Olha lá o consumo interno de carne bovina por habitante. Em 2022 foi o menor consumo dos últimos 10, 12 anos, tá bom, Alexander? Olha 2023 e 2024, Alexander. Ronald, que isso, rapaz? Tá dizendo que o brasileiro voltou a comer mais carne? É, Alexandre, eu ia ali no atacado ali, Alexandre. Você encontra hoje, comprava picanha fatiada aí a 52, 55, contra filé a 39, algumas promoções que antes você não via. Tá. Como é que tá o consumo de carne suína? Estabilizado, tá vendo, Alexandre? Nos últimos 3 anos?
Vinte
Opa! Então, continua
quilos,
alto,
né?
mas estabilizado. Olha o consumo de frango, Alexandre. Estabilizado, até não tem uma correção do frango, tá vendo isso, Alexandre? Quando eu pego os três junto, resumo, tá aí. Bovino cresceu, frango e suíno estabilizou. Aqui, lembrando, 70% da nossa carne, depende o mês, até um pouco mais, um pouco menos, é destinado a consumo doméstico, 30% para exportação. A China leva 40, 49%. Nas minhas palestras eu trago isso. Esses aqui são os fatores autistas, Alexandre, que está no mercado pecuário. Abate de fêmea reto, arroba nossa depreciada ainda, exportação aquecida, preço do bezerro começa a ter uma melhora, redução da oferta de fêmeas nos próximos meses, a gente começa isso, fazendo com que o preço do bezerro suba. Mas, entretanto, Alexander, temos a reforma tributária. Nela, Alexander, diz que imposto sobre carne não deve aumentar na reforma. Tá lá, a reforma fala isso. Por quê? São item básico da cesta básica.
Sim.
Tá, Alexander? Mas o Lula, Alexandre, em alguns palanques, no dia a dia, tá aqui, isso aqui é reportagem, eu só tirei um print e coloquei aqui para apresentar nas minhas palestras. Inclusive, vou estar palestrando agora em algo em Alvorada, falando ali para um dia de campo que vai ter ali colocando touro. O Lula quer negociar taxação de carne e regulamentação da tributação. Aqui ele fala que a carne de alto padrão, o pé de frango e o pescoço de galinha, esse não. Esse nós não iremos taxar, não, mas outros nós vamos ver aí e estudar, entendeu? E o resumo. Ele prometeu para todo mundo, Alexandre, carne para todos. E a gente tem que ficar muito atento com isso, tá bom, meu amigo? Resumo. Entendo que há um cenário positivo, mas entre esse positivo e baixo, você tem que ficar atento porque correções acontecerão no caminho e a gente tem que estar fazendo a gestão de risco. Por isso que eu uso tanto a gestão da proteção. Se você tem um dinheiro, você não vai proteger ele, que é o boi? Então pense bem aí, cada um toma a melhor decisão que entender, tá bom, Alexandre?
Boa, isso aí. Ô Ronald, vamos lá, tem mais perguntas. Jailson Azevedo, eu vi um leilão no Maranhão na última sexta-feira, onde o bezerro saindo a 1.800 a R$ 2.000, e esse bezerro só dava 5 arroba. Já estava saindo a 400. Por que um bezerro hoje, para 6 arrobas, a pasto não é fácil?
Alexander, essa conta aí é uma conta ruim. Se você olha para o Maranhão, é um preço caro, concorda comigo? Por que é caro, Alexander? Porque a gente está falando do Maranhão que tem um preço do boi ainda depreciado. Você não tem boi no Maranhão de 290, 280. Então, pagar isso num bezerro, na minha visão, é caro, tá, Alexander? Então, tem assim, o Maranhão, Pará, Rondônia e Acre tem os bezerros mais depreciados do Brasil. O Maranhão não está atrás, não. Que região que ele está do Maranhão, Alexander?
Não, ele não fala aqui. Foi num leilão no Maranhão na última sexta-feira que ele viu esse preço.
Perfeito, perfeito.
Muito
Ó,
bem.
Alexandre, nós estamos com 200 pessoas aqui e estamos só com 116 curtidas, Alexandre. Por que não compartilha aí, curte esse trem aí? Tá com problema aí, ó? Sai um pouquinho do vídeo aí, vai lá, curte, que ajuda o Notícias Agrícolas aqui a entregar mais o conteúdo para aqueles que precisam ouvir sobre isso.
É isso aí, Ronald. Tem o sininho ali também, que quando você aciona o sininho, você é avisado pelo Google ou pelo YouTube, desculpa, que tem um convidado aqui. Daí você pode fazer sua pergunta diretamente para o Ronald, como o pessoal está dizendo aqui. O Zé Hildo Souto, assistindo do Pacajá, Bom Jardim, acredito que
Ó.
preço da reposição vai reagir muito. Aqui tem muita procura de bezerro macho e fêmeas em geral.
Conheça aí, ó. Bom Jardim, ele tá em qual vecinal? Vicinal do Chico Elias, 332. Ele tá aí. Rapaz, eu conheço, aí minha família é daí, ó. Eu tenho um pedacinho de chão ali, Alexandre, lá na Vicinal do Chico Elias, e uma vicinal muito forte ali. É, o Pacajá, é uma região muito forte na cria, então produz muito bezerro. O Pará em si é um grande exportador de bezerro. E aí a Transamazônica se torna um símbolo disso, sabe? Então ali, Anapu, Pacajá, região de Maracajá, conheço bem essa região. Minha família estão aí desde sempre. Meu tio foi na década de 70 para o Parazão. Era aquele movimento, Alexandre, terra sem homens para homens sem terra, integrar para não entregar. Política do governo militar, onde meu
Sim.
tio Jânio foi, e logo em sequência foi outros tios, e meu pai foi na década de 96, meu avô foi em 2004. Eu fui criado pelo meu avô na Bahia, acompanhei meu avô. Então, hoje tem um pedaço de chão ali, região, Alexandre, que vai ter melhora bem mais
Sim.
rápido do que aqui no Centro-Oeste, porque está muito defasado ainda, tá, Alexandre?
É, e o agro é que está levando essa melhora para a região, né? Sem dúvida nenhuma.
Exato, né, Alexandre? É uma região assim que a gente tem que falar do Brasil Central, e o Brasil Central ele já está bem consolidado. Mas o Brasil Norte ainda vive muitas incertezas jurídicas, incertezas essas que o pecuarista, muitas vezes, Alexandre, não consegue defender sozinho, precisa da ajuda dos parlamentares, do Senado, da Câmara, precisa da ajuda de grandes sindicatos rurais de outros municípios, porque o norte do país hoje vive uma incerteza jurídica muito grande. Há uma medida agora no estado do Pará que é ataque da carne, rastreio dos animais. Então, assim, vários temas, Alexandre, que a gente poderia passar horas falando. Hoje, muitos pecuaristas, Alexandre, não têm um título da sua terra há mais de 30 anos sobre ela. O governo ainda não entregou esses títulos. Então, assim, há uma procura também de melhora do pecuarista que nos ouve ali. Eu sou um grande defensor da Amazônia, sem estar ali sendo fisicamente, diariamente, mas acredito muito no homem do norte, o homem que produz, um homem que representa o Pará. O Pará hoje, Alexandre, o agro do Pará é muito forte, Alexandre. Não estamos falando só de um agro de pecuária, mas estamos falando de minério, de soja entrando na região de Ulionópolis, aquela região de Paragominas, que cada dia com a Tailândia, região lá de Santarém, região de Belterra, e assim, ali em Novo Progresso também. Eu conheço o Pará muito bem, porque eu me formei em Sorriso. Então eu fazia essa rota saindo da Transamazônica, pegando a BR-15, pegando a BR-163 e descendo para Sorriso, para estudar, fazer agronomia, com a maior dificuldade, estamos vencendo na vida, contando a nossa própria história. Então, um abraço aí a todos os pecuaristas do estado do Pará.
Legal. Só para a gente encerrar, vou fazer a última pergunta do Sérgio Saibel. Boa tarde, compensa fazer uma put para janeiro pelo Banco do Brasil ou direto na B3? No Banco do Brasil, a put está entre 7 e R$ 10 por arroba. Eu acho que ele está questionando a questão do preço, do valor da put, né?
Tá, eu vou. Essa aí deve ser uma put. O Banco do Brasil hoje faz só a put seca, que a gente fala, que é o seguro de baixa, tudo que o boi cair, por isso que tá tão caro. Ele deve ter colocado a proteção o quê? Lá nos 295, aquela que eu falei que está custando R$ 5 é uma put spread. Eu estou limitando minha queda a R$ 20. Então, dos 295 até 270. Então, 275, mais ou menos. Porque eu não acredito numa queda abaixo disso até janeiro. 270 talvez seria um piso. E eu pago um
É,
pouco no meu prêmio.
ele reforçou aqui que é 298,50 a proteção dele.
É, custando R$ 10, não compensa. Me manda mensagem, a gente consegue fazer um pouco mais barato, mas assim, eu não estou protegendo toda a queda. Então, por isso que porque eu estou gastando pouco, porque eu não acredito numa queda tão grande pensando nisso. Ronald, eu fiz um seguro limitado. O mercado caiu R$ 20, já está dando nosso lucro máximo. Nós desmonta essa operação, coloca dinheiro no bolso e monta outra operação com custo mais barato. O que faz as operações ficar cara, Alexandre? Três fatores. Primeiro, o tempo. Um seguro para novembro, ele é muito mais barato do que o seguro para janeiro. Tem menos risco envolvido até novembro. Você concorda comigo?
Sim.
Segundo ponto do seguro. O boi para janeiro é 302. Eu estou fazendo seguro no 298. Então vai ficar um pouco mais caro do que 295. E terceiro fator é, os grandes, acaba que muitas vezes, como monta o seguro, entendeu? Os spreads das empresas, cada um cobra seu valor aí, cada um cobra seu serviço. Ninguém trabalha de graça. Então, existem vários fatores, mas me coloca à disposição, tem meus contatos aí, me manda mensagem, tá bom?
Boa. Muito bem. Tá aí então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão conectados com a gente, mais de 200 pessoas, como o Ronald reforçou aqui para a gente. Obrigado aí pela audiência, obrigado pelas perguntas, pelas interações aqui do nosso público com o Ronald. E se você quiser continuar participando, não se esqueça, faça a inscrição no canal, deixa o seu like, melhora aí esse número de likes aqui. O Ronald já fez a propaganda aqui pra gente, né, Ronald? E acione o sininho que vai te lembrar sempre que você tiver, sempre que a gente tiver ao vivo aqui com o nosso convidado, vai te lembrar que você pode participar com a gente das entrevistas, fazendo aí a sua participação, o seu questionamento. E ao meu amigo Ronald Macuco, mais uma vez, show de bola. Obrigado, Ronald, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disposição de compartilhar suas informações que você passa para os seus clientes, você está dividindo aqui com a gente também. Muito obrigado.
Muito obrigado você, Alexandre, e toda a equipe do Notícias Agrícolas. Me coloca à disposição sempre. Vai lá, segue lá o da minha casa para sua casa, podcast aí. Inclusive, vou entrevistar você, tá bom, Alexandre? Vou entender como é que você entrou no agro. Acho que vou fazer essa pergunta porque talvez muitas pessoas querem entrar no agro e muitas vezes não sabem como. Você é um exemplo disso. Não sei se você tem família tradicionais aí da pecuária, do café, mas vou conhecer sua história. Vamos marcar um dia aí, tá bom? Em vez de você me entrevistar, eu vou te entrevistar, tá bom? O da minha casa para sua casa é uma forma de eu aproximar com quem não é do agro, tá, Alexandre? Eu falo muito no dia a dia para quem é do agro, mas o podcast foi pensado para quem não é do agro. Me coloca à disposição, casa agropecuária, leilões que faz aí, vou estar palestrando já no leilão aí, para levar essa informação que a gente trouxe aqui, mas mais direta para o pecuarista. Pecuarista bem informado, toma as melhores decisões. A gente pode ajudar no dia de campo aí da sua empresa, convidar e discutir esses números para o seu negócio. A agenda está aberta aí para a gente rodar o Brasil. Fique com Deus, que Deus abençoe e muito obrigado a todos.
Boa, tô esperando o convite da minha casa para sua casa, então, Ronald. Abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócio aqui com a gente, trazendo informações do mercado do boi gordo e muita conta. Você viu que o Ronald gosta ali de usar a planilha dele, de mostrar o que que está acontecendo no mercado e principalmente fazendo as contas ali, né, mostrando não só o que aconteceu, mas a tendência, as possibilidades, para onde o preço pode ir e o que que você deve fazer para se proteger aí de uma variação muito intensa. Deixa eu passar rapidamente para vocês os preços lá na B3, mercado em andamento ainda, mas já dá para ver qual é a tendência. Tendência negativa, outubro 309,70, queda de 0,42%. Novembro 307,50, queda de 0,16%. Dezembro 302,60, queda de 0,59%. Indicador CPEA fechou a 298,55. Dia de ontem, R$ 298,55, com alta de 0,35%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.